Olá, quinta-feira, 24 de outubro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech. O YouTube se prepara para lançar um serviço pago de streaming de músicas até o final de 2013, semelhante ao Spotify. De acordo com o site da Billboard, que primeiro divulgou a notícia, a ferramenta foi projetada pensando no mercado de dispositivos móveis, que não para de crescer e que, inclusive, já se tornou a plataforma mais usada para acessar o site de vídeos. A novidade poderá ser acessada por vários tipos de aparelhos, desde PCs a tablets e celulares. Os usuários poderão bloquear a aparição de propagandas e anúncios antes dos vídeos. Outras informações apontam que o sistema vai transmitir álbuns completos e permitir que os assinantes armazenem playlists personalizadas no smartphone para ouvi-las mesmo sem conexão de internet. O streaming pago do YouTube deve custar $10 ou R$22 por mês e pode ser integrado a outros produtos da empresa, incluindo os óculos de realidade aumentada Google Glass. A equipe do YouTube não comentou sobre o assunto.
A HP, que é uma das empresas líderes no mercado de impressoras, está trabalhando em seu primeiro modelo de impressora 3D e planeja lançar o dispositivo até a metade de 2014. Quem deu a notícia foi a própria CEO da HP, Meg Whitman. Os planos da fabricante para esse tipo de produto ainda são um mistério, mas Whitman disse durante um evento em Bangkok que todos os funcionários estão animados em começar a trabalhar com a novidade. A presidente da HP ainda afirma que os laboratórios da empresa estão produzindo um dispositivo mais rápido e mais barato que os modelos atuais. Aqui no Brasil, alguns modelos já estão à venda em algumas varejistas online. Na Saraiva, por exemplo, o aparelho da Robtech tem preço sugerido de R$ 6.690, enquanto o cartucho com matéria-prima utilizada na impressão custa R$ 280.
Em visita ao Brasil, a diretora de parcerias globais do Waze, o serviço gratuito de mapa social, afirmou que utilizar o app para fugir de blitz policiais é uma peculiaridade do público brasileiro. Em declaração veiculada pelo site da Folha, a executiva enfatiza que essa é uma situação única no Brasil. Ela disse, inclusive, que nos Estados Unidos a Apple fez uma avaliação para evitar esse tipo de uso e eles não tiveram problemas. Hoje, o Brasil é a segunda maior base de usuários do Waze, ficando atrás somente dos Estados Unidos, o que transforma o país em um dos mercados prioritários da companhia. Assim como parte desse panorama, ainda de acordo com a Folha, alguns membros do Waze estão no país em busca de parcerias com empresas locais para fazer com que o aplicativo seja ainda mais conhecido entre os usuários de smartphones.
Steve Wozniak continua sendo fã da Apple, empresa que ajudou a fundar na década de 70 com seu amigo Steve Jobs. Em alguns lançamentos, como o do primeiro iPad e do iPhone 4S, ele era um dos primeiros na fila para adquirir os dispositivos. No entanto, parece que o executivo não terá essa tradição com a chegada do novo iPad Air. Woz disse não estar interessado no novo tablet da maçã por considerar muito baixas as capacidades de armazenamento do gadget. Apesar do iPad Air ter 6mm de espessura e pesar apenas 470 gramas, o empresário esperava que o aparelho tivesse no mínimo 256 GB de capacidade para carregar todos os filmes e músicas que ele tem guardados em outras mídias, especialmente todos os episódios de Big Bang Theory, seriado nerd que ele próprio já apareceu. O motivo para querer tanto espaço de memória num tablet é simples. Wozniak alega que não tem uma internet de banda larga em casa. Ele explica que, por causa da incompetência da companhia telefônica, ele não pode comprar um filme pelo iTunes e assisti-lo na hora que quiser, porque ficaria entediado com a demora no carregamento. Sobre o novo iPad Mini com tela Retina, Woz também não mostrou muito interesse em comprar um, não. Para ele, o tablet de 7,9 polegadas da Apple é grande demais quando comparado a outros modelos do mercado, como o Nexus 7 e o Galaxy Tab. As novas versões do iPad serão lançadas nos Estados Unidos em 1º de novembro. Ainda não há previsão de lançamento aqui no Brasil.
De acordo com números divulgados pela empresa de análise GoSquared, 24 horas após seu lançamento, o OS X Mavericks já respondia por entre 6 a 8% do tráfego de todos os OS X. Esse número foi divulgado ontem à noite e, por isso, já deve ter aumentado consideravelmente desde então. Além disso, o número corresponde ao tráfego de usuários do OS X e não exatamente à sua adoção. A própria GoSquared afirma que a contagem está sofrendo flutuações. Se comparado ao OS X Mountain Lion, seu antecessor, o número parece bem interessante. No caso anterior, após 48 horas, apenas 3% do tráfego vinha de Macs com o lançamento instalado. É claro, a comparação não é muito justa. O Mavericks pode ser baixado como uma atualização gratuita para todos os usuários do OS X, desde o Snow Leopard ou superior, enquanto o Mountain Lion custava $30. A comparação seria talvez mais justa em relação ao iOS 7, que também foi uma atualização gratuita para os iPhones e iPads, e teve adoção de 73% em apenas 8 dias após seu lançamento.
Amanhã começa a Brasil Game Show, a principal feira de games do Brasil e uma das maiores da América Latina. A equipe do Canaltech prepara uma cobertura especial para você nos 5 dias do evento. Além de novos títulos, também vamos experimentar os novos consoles PlayStation 4 e Xbox One. Acompanhe as novidades aqui no Canaltech.
E o podcast de hoje chega ao fim. Amanhã a gente volta com mais notícias para você. Tchau!